Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos de volta nesse segundo episódio dessa nossa série, desse nosso quadro chamado Arquivo Indecifrável, quadro que a gente renomeou na interseção entre o episódio 1 e o episódio 2. Mas é isso, galera. Eu sou o Carinho Atos.
E eu sou o Sérgio Lucas.
E vamos hoje, então, assim como vocês escutaram no nosso prelúdio, falar, então, sobre esse grupo misterioso, né? Essa sociedade misteriosa, os Illuminates. Vamos, então, ao primeiro tópico. Quem eram os Illuminates originais? A Ordem dos Iluminados, mais conhecida como Illuminati, emerge como uma sociedade secreta que floresceu na Baviera, então parte da Alemanha contemporânea, durante o período de 1776 a 1785. Em seus primórdios, os membros se autodenominavam perfeccionistas. Inspirado pelos ideais do iluminismo, o professor de direito canônico Adam Weishaupt, que nasceu em 1748 e viveu até 1830, fundou a ordem com a aspiração de promover a educação da razão e da filantropia, ao mesmo tempo em que se opunha à superstição e às influências religiosas na sociedade. O cerne da visão de Weishaupt era transformar a governança dos estados na Europa, retirando a influência da religião e oferecendo ao povo uma nova fonte de iluminação, entre aspas, e esclarecimento. A primeira reunião dos Illuminates da Baviera acreditou-se que ocorreu em uma floresta próximo a Jungstadt, em 1º de maio de 1776. 5 indivíduos nesse encontro estabeleceram as bases e regras que orientavam a sociedade secreta. Ao longo do tempo, os objetivos do grupo evoluíram, concentrando-se na influência de decisões políticas e na transformação de instituições como a monarquia e a igreja. Para ampliar sua influência, alguns membros dos Illuminates uniram forças com os maçons, formando uma aliança para recrutar novos adeptos. A simbologia desempenhou um papel crucial e a coruja de Minerva, em referência à antiga deusa romana da sabedoria, emergiu como um símbolo principal da ordem, representando a busca pelo conhecimento e pela iluminação. Tu conheceu alguma coisa sobre essa história da criação dos Illuminati, Sérgio, na Alemanha? Eu nem sabia que tinha surgido na Alemanha, não. Sendo bem sincero.
Pra ser sincero, assim, eu fui, quando você passou o tema, eu fui dar uma estudada, né? Aí que eu fui atrás pra saber onde é que surge os Illuminati. Aí descobri que é na Baviera e tal, toda essa história, assim, mas antes disso eu não fazia ideia.
Cara, é interessante essa... Acho que toda a história, assim, de seitas, ou de grupos secretos e tal, é tudo muito complexo, né? Porque é tudo muito misterioso, então a gente não sabe como é que as coisas surgem, a parte dos maçons, a parte ali da galera dali dos Illuminates, a parte daquele... Qual é aquela seita lá, que agora é uma seita um pouco mais recente, que tem aqueles... Sei lá, o ex-presidente dos Estados Unidos, que tem o Tom Cruise.
Cientologia,
tá entendendo?
Cientologia.
É uma coisa muito complicada, muito complexa, assim, né? Só quem tá dentro mesmo sabe. Mas pronto, esse texto aqui que eu peguei foi um texto adaptado da reportagem original de Emma Stanley Williams, que é uma repórter da BBC, e ela fez uma citação aqui de vários tópicos, desde a origem dos Illuminati, que é o que a gente tá falando, até como que é o processo pra você se tornar um... de acordo, né, com os levantamentos históricos que ela pegou e tal, e falando também sobre alguns elementos, sobre, tipo, coisas que vamos repassar aqui durante esse episódio, sobre o olho que tudo vê, o crescimento dos Illuminates e todas as outras coisas, até falando um pouco também do criador, né, que foi o Adam
Weishaupt.
Cara, eu peço desculpas aí para as pessoas que falam alemão. Tem alguns ouvintes nossos do Espaço Indecifrável na Alemanha, então provavelmente estou falando desses nomes todos errados, então peço desculpa, mas é o que tem para hoje. Eu não pesquisei, eu fui um pouco também negligente nessa parte, não pesquisar como é que é a pronúncia desses nomes, mas enfim, né, é o que é. Mas é isso, Sérgio, tem algum comentário para esse começo falando sobre os Illuminates aí?
Não, acho bem interessante a gente trazer, né, porque eu acho que muita gente ouve falar do Illuminati, porque eles fazem o termo Illuminati, né, faz parte da cultura pop, praticamente, né, tanto que eles estão na Marvel, tem aquele, pô, esqueci qual que foi o filme do Doutor Estranho, talvez, é um dos filmes da Marvel que tem um pedaço que eles mencionam lá, os Illuminati e tal. Então, o termo Illuminati, os Illuminati, eles acabaram entrando, fazendo parte da cultura popular e abrindo margem para a galera criar várias teorias da conspiração, né? Mas eu acho que muita gente acaba nem conhecendo, de fato, a origem do Illuminati, né? Porque, igual você leu aí, né? Você contou. Uhum. Eles surgem lá na Baviera, né? Na Alemanha, como um grupo que, de fato, existiu, né? De fato, existiu um grupo, uma seita, chame como você quiser, Illuminati, que era os Illuminati da Baviera, que é esse. E eles duram um período curto de tempo, né? Eles duram ali até quase 10 anos e tal, com esse pensamento iluminista, né? Daquele ideal do conhecimento vai levar a sociedade e a igualdade. Tudo, eles surgem com esse pensamento que mais lá na frente desemboca na Revolução Francesa e tal. Que aí quem curte teoria da conspiração já vai falar que teve o dedo dos Illuminati. Mas eu acho que a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Mas é interessante conhecer essa história que de fato é verídica, né? Tem documentos históricos que comprovam a existência desse grupo até o momento que ele é extinto. Vou falar besteira agora, não sei se é Conde. Vamos botar assim, o Manda-Chuva lá da Baviera. Ele toma conhecimento desse grupo, dos Illuminati, e ele fala, não pode, porque os Illuminati tinham algumas crenças que iam contra o que pensava o chefe da Baviera lá. Uhum. Então ele vai, aí em determinado momento, ele vai proibir qualquer tipo de sociedade secreta ou... É porque não seria esse termo dentro daquela realidade, né? Ele vai permitir, vai proibir qualquer grupo de pessoas ali junto, né? Tanto que a maçonaria vai nesse bolo junto. Então é interessante conhecer essa história, assim, que eu acho que a gente acaba tendo essa visão dos Illuminati muito, de certa maneira, fantasiosa, né? Por causa da cultura pop, de teorias da conspiração. Mas é interessante conhecer a partir desse olhar mais histórico, sabe? Porque você entende um pouco ali do que vinha acontecendo no mundo naquela época, né? Do século XVIII e tal. É bem interessante, principalmente pra quem curte história, vale a pena.
É bem interessante todo esse contexto histórico, porque a gente consegue observar, tem alguns livros e alguns dados, assim, né? De grandes pessoas, grandes líderes, presidentes, né? Ex-presidentes dos Estados Unidos, que eram ligados, de alguma forma, ao grupo dos Illuminati. E tem toda aquela parada meio... Eu lembro muito daquele filme do Nicolas Cage, cara. Eu acho que é o Segredo... A Lenda do Tesouro Perdido, O Segredo do Tesouro Perdido, sei lá.
É muito bom esse filme.
Que mexe muito com essa parada, assim, né? Que é uma parada meio Código da Vinci, assim, né? E tal.
Sim.
E ele fala muito sobre os Illuminati, né? E a ligação dos presidentes dos Estados Unidos com o grupo. E a parte... Tem toda aquela parada também do símbolo, né? Do olho que tudo vê, que tá impresso em uma das notas, né? Não sei qual é, eu acho que é a nota de $100, se eu não me engano. Então, é bem interessante essa conotação da mídia, né? Da cultura pop e tal, em relação a esse grupo, que foi um grupo que existiu e que, de alguma forma, influenciou, né? Muitos outros grupos e tal, e participou de muitas ligações com grupos tipo a maçonaria. Eu lembro falando de maçonaria, eu lembro daquela loja maçônica que ficava perto da nossa casa. Você lembra, cara? No Guará.
Tinha uma loja maçônica?
Tinha uma loja maçônica. Tem ainda, eu acho, lá no Guará, perto da estação Guará. A gente morava no Guará e tinha uma loja maçônica.
Sim, lembrei.
Você lembra dessa parada?
Ainda tá lá.
Cara, eu lembro muito dessa parada porque tinha tá tipo assim, loja maçônica, né? E aí eu falava, pô, os caras estão vendendo uns artigos, tipo uns olhos, umas cabras. É uma, tipo uma loja de souvenirs, né? Depois, eu descobri que a loja maçônica é, tipo, loja vem, tipo, de templo, né? É, tipo, um bagulho meio que... Onde as pessoas vão lá e se reúnem, etc. E é bem interessante. E com base nisso, a gente vai passar, então, pro próximo tópico, que é a conexão, então, entre os Illuminatis e os maçons. Então, vamos lá. Os maçons, originados de agremiações de construtores de catedrais da Idade Média, constitui uma ordem que desempenhou um papel significativo ao longo da história, especialmente nos Estados Unidos. Uma certa paranoia histórica em relação aos maçons surgiu, manifestada novamente em 1828, através do estabelecimento do Partido Antimaçônico, um movimento político com o único propósito de combater essa ordem misteriosa. uma intricada relação se estabelece quando se considera a interseção entre os Illuminates e os maçons. Dada a história em que os Illuminates inicialmente recrutaram membros entre os maçons, é comum que esses dois grupos sejam erroneamente confundidos. Essa confusão histórica levanta questões fascinantes sobre a extensão da influência mútua entre as sociedades secretas e como essa associação inadvertida contribuiu para a perpetuação de teorias de conspiração ao longo do tempo. Cara, muito interessante essa guerra dos antimaçônicos, né? Com...
Sim.
É muito doido porque eu sempre fui meio que fora parte dessa história, meio que estudando agora para gravar esse episódio. Eu sempre fiquei muito fora a parte, assim, do entendimento, né, eu não sabia realmente que existia essa conexão e esse confundimento entre maçons e iluminatis, assim, eu realmente não... Mas pelo que eu pesquisei, como é que eu posso dizer? Essa falta de divulgação, né, que falam que até hoje, por exemplo, antigamente existia todas aquelas seitas de sacrifícios e etc. É, muita gente atribui isso, né, antigamente para aspectos... Né, sei lá, prospectos sociais da época e também religiosos em que sacrifícios e etc. eram bem-vindos aos olhos, sei lá, do divino, do Deus, seja lá quem que eles acreditam, mas essa meio que perpetuação, por conta desse partido antimaçônico, meio que foi disseminando até, sei lá, o século XX, pode-se dizer, né? Ao ponto que tem muita gente, quando vê os maçons de capa preta, vamos supor, reuniões, eles acham que eles estão se reunindo para sacrificar alguém lá dentro do negócio e tal, entendeu? Mas o que que acontece? Eu tenho uma história pessoal que eu entrei, cara, num culto de maçonaria. Olha só que loucura. É em Brasília novamente, mas não é nesse mesmo lugar. Na Asa Norte, se eu não me engano, tem um local que é uma loja maçônica, onde os maçons lá de Brasília se reúnem para fazer, tipo, uma celebração e tal, entendeu? E é numa data específica, tem toda aquela parada, né? Que, tipo, só homens podem frequentar o lugar. E meio que, em teoria, as pessoas que participam da maçonaria são pessoas bem influentes e que têm um poder aquisitivo alto. Que é justamente porque tem aquela parada de, tipo, que uma pessoa ajuda a outra. Então, se alguém, sei lá, vamos supor, alguém tá com algum problema na justiça, os maçônicos meio que se reúnem pra, tipo, tentar pagar a fiança. Ou algo do tipo, alguém faliu... Os maçons, eles se reúnem pra ajudar o cara a levantar. É tipo uma espécie de irmandade, pode-se dizer, entre eles, etc. E tem um dia, no meio dessas reuniões, em que mulheres podem entrar e também convidados podem entrar pra, tipo, assistirem alguma celebração e tal, né? E nesse dia, cara, meu pai foi convidado por algum motivo, não sei o quê. Essas paradas, tipo, sei lá, militar, né? Essas paradas, assim. E aí ele foi convidado e meu pai nunca acreditou muito nessas paradas, assim. Ele falou, porra, bora lá ver que porra é essa, né? Bora ver se, tipo, vai ter umas cabras sendo sacrificadas, sei lá, alguma parada assim. Então eu lembro que eu, minha mãe e ele, a gente foi numa apreensão pra ver alguma parada macabra, entendeu? E aí, tipo, eram uns caras com capa preta e tal. Aí quando chegou lá, não era nada, mano. Era só, tipo, um maluco lá, um cara lá, tipo, falando, assim, sobre... Sei lá, sobre os códigos da maçonaria e falando sobre coisas da sociedade, coisas normais, assim, como se fosse, tipo, sei lá, um culto religioso, sei lá. E aí tinha comida e tinha, tipo... Tem uma parada que eu achei um pouco estranha, assim, que era, tipo... Tá ligado aquela parada de festas de junina que, tipo, as pessoas vão fazer, tipo, um túnel ligando as mãos e outras pessoas passam por debaixo? Eles faziam, tipo, um túnel desse, só que era com espadas, cara. Ah, então, tipo, assim, cada pessoa tinha uma espada. Tipo, essas de guerra mesmo, assim. Uhum. E aí, cada um meio que cruzava a espada e as pessoas passavam por debaixo e tal, entendeu? E eu ficava tipo, caraca, que situação, né? E aí, meio que foi tipo uma reunião, um culto, sei lá. Não sei qual o nome disso, uma missa, não sei. É de uma hora, mais ou menos. E acabou, e cada um foi pro seu lado e eu não vi, tipo, lá, né? Naquele dia eu não vi nada. E aí, justamente, eu lembro que o meu pai perguntou isso na cara dura, né? Sobre... Essa parada dos sacrifícios e etc. E aí o cara falou, não, isso aí é boato e tal, entendeu? E depois, lendo mais um pouco, eu vi que isso foi muito, assim, impregnado pelo partido antimaçônico, né? Que não queriam mesmo que essas irmandades e etc. conseguissem esse fluxo, né, de pessoas aderindo a esse tipo de seitas, não queria, esse partido ele não queria, até por questões políticas e etc., questões pessoais da galera que frequentava o partido antimaçônico, não queria que a maçonaria existisse, né? Então é bem, bem interessante como também é... Às vezes tem essa parada do culto ao inimaginável, né? Então, tipo assim, a gente meio que já vai associando algumas coisas, né, e tal, Isso é muito louco, cara, é muito interessante. Eu lembro também de uma outra... Ali na região de Brasília, ali, eu acho que era em Goiânia, se eu não me engano. Não sei se você já ouviu falar no Vale do Amanhecer? O Vale do
Amanhecer... Acho que já.
O Vale do Amanhecer, cara, é uma parada também de um culto, de mineração a... Acho que é Rainha Leiva, se eu não me engano, Princesa Neiva, sei lá. Que foi tipo uma líder religiosa ali que... morou no Distrito Federal e ficou ali perto, sei lá, ali para aquelas regiões, né? E existe um vale, que se chama Vale do Amanhecer, não sei qual é a cidade específica, em que tem, tipo, uma pirâmide de cristal e etc. E a galera, tipo, anda como se fosse, tipo, um personagem na Comic Con, assim. A galera, tipo, anda, tipo, que nem os Power Rangers, assim, sabe? Um sol rachando de 40 graus e a galera andando, tipo, de capa preta e... vestido rosa, e tipo, é um grande... É como se fosse, tipo, o estereótipo de aqueles filmes dos anos 60, em que a galera vai pra Marte, aí tem aquelas roupas prateadas e tal, entendeu? E tem todo um culto ali sobre aquele aspecto religioso deles e tal, entendeu? E eu lembro que tem uma reportagem no Fantástico falando sobre isso e tal. E é bem interessante, né, como que existem, até tipo, nos dias de hoje, esses tipos de rituais e de pessoas, essas crenças diferentes, né, e tal, nesses grupos. E lá meio que funciona uma parada meio assim, né, meio que uma cidadezinha em que as pessoas meio que se ajudam entre elas ali, vivem aquele mundo delas ali e tal, entendeu? E obviamente chama muita atenção pelo fato deles se vestirem muito diferentes, né, e toda tem aquela cultura do cristal e etc e tal, entendeu? É bem interessante tudo isso.
Tem um ponto pra colocar, que você falou esse lance, né, de sair do lá e seu pai perguntar, ah, e o lance do sacrifício e tal. A maçonaria e qualquer outra, né, organização parecida, você não tem muita informação, né? E isso acaba abrindo margem para as pessoas imaginarem o que elas quiserem, né? Aí você junta isso com esse lance, tipo, do partido anti-maçom, uma campanha pra descredibilizar uma instituição... Isso acaba abrindo margem para ficar fácil criarem qualquer tipo de falácia, né? Sobre, no caso, a maçonaria, né? Então, acho que esse fato dessas organizações serem tão fechadas, né? Porque faz parte, né? Aí você acaba não conhecendo muito sobre o que elas fazem, são, como acontecem as coisas. E aí acabam criando qualquer tipo de teoria, né? Ah, tipo, faz sacrifício e, na verdade, o povo só tá lá se reunindo pra trocar ideia, sabe? E eu acho que um ponto que a gente tem que colocar sobre o lance dos Illuminati, que eles surgem lá na Baviera, né, no século XVIII, historicamente, os Illuminati, eles têm um começo e têm um fim. O grupo, ele acaba. Os Illuminati, eles são quase que extintos por causa disso, né? O cara que mandava lá na Baviera, ele manda acabar com esses grupos que se reuniam secretamente, né? Então ele pega, ele prende uma galera, manda, tipo, sabe? Tanto que o cara, o Adam, né? Se eu não me engano, acho que ele vai preso ou ele foge. É algum lance assim. Então os Illuminati da Baviera, que é esse primeiro grupo Illuminati que surge, né? Que dá origem ao nome Illuminati... E essa sociedade secreta, essa organização secreta, eles têm um começo e têm um fim. Todo e qualquer Illuminati que a gente toma conhecimento depois e que dá origem a esses Illuminati que fazem mais parte dessa cultura pop que a gente tem em contato, que fazem parte dessas teorias da conspiração, eles, teoricamente, não são Illuminati originais, né? Eles são... provavelmente inspirados nas ideias dos Illuminati da Baviera, mas não são a mesma coisa. Eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer aqui, porque falar sobre Illuminati tem muito esse lance de você, em determinado momento, você tá falando de algo realmente comprovado historicamente, e depois você começa a entrar num ponto que fica mais teoria e sem muita comprovação. Então, os Illuminati, eles surgem ali no século XVIII, de fato, como grupo, e em determinado momento eles são extintos. O grupo acaba e tem um fim. E depois disso, algumas pessoas vão tomar conhecimento do grupo, dos pensamentos que eles tinham ali na Baviera e tal, porque isso entra até nesse lance da conexão dos Illuminati com a maçonaria. Como é que rolou, de fato, essa conexão Illuminati e maçonaria? Quando surge lá na Baviera os Illuminati... Eles surgem como um grupo pequeno, né? O Adam lá, ele cria o grupo e ele precisa de pessoas para fazer parte do grupo e ele precisa de pessoas que pensem do jeito que ele pensa, né? Que compartilhem daquela maneira ali pro grupo ter coesão, né? Então ele começa a recrutar algumas pessoas. Então, ele, se eu não me engano, ele era professor numa universidade lá. Então, ele pega alguns alunos que tinham essa familiaridade ou essa... compartilhavam desse pensamento.
Essa propensão, né, pra participar do grupo.
Isso, aí ele começa o grupo, né, então... E a partir do momento que ele começa, ele precisa dar uma identidade pro grupo. Então é aí que surge esse lance dos ideais que são comuns aos ideais iluministas, que é aquele pensamento do conhecimento que vai trazer a humanidade para um jeito de viver certo, né? É, o lance da igualdade, que é uma igualdade meio burguesa, né? Um pensamento de igualdade de uma pessoa ali que tem uma condição muito boa na sociedade, principalmente naquela época. Uhum. Então, ele começa a criar uma espécie de mitologia para os Illuminati. Então, aí a partir disso, ele traz algumas pessoas, ele vai ter um braço direito que vai começar a ser responsável por essa parte de recrutamento. E um ponto interessante, que é até uma curiosidade, quando os Illuminati surgem, eles são contra a religião, né?
Ah, eles surgem
nessa,
né,
proposta, eles não acreditam...
Catolicismo.
Eles não têm um pensamento de religião propriamente dito, e eles vão confrontar a religião, tanto que esse é um dos motivos para que eles sejam extintos depois. De certa maneira, oferecerem um risco, sabe? Só que um ponto que tinha para fazer parte dos Illuminati, não sei se você sabe, é que a pessoa devia ser cristã.
Essa parte eu não sabia.
É, para fazer parte dos Illuminati da Baviera, a pessoa devia ser cristã. Ela não podia ser judia, ela podia ter qualquer outra religião, ela tinha que ser cristã. É, e é interessante pensar, aí você fica, pô, como é que os caras têm uma organização secreta que prega o racionalismo, o conhecimento como caminho para uma sociedade melhor e querem que as pessoas, os membros, sejam cristãos. E aí eu fiquei pensando sobre isso e, na verdade, faz muito sentido. Porque se você cria um grupo como esse e no começo você precisa... Tem todo esse lance, né? De você tem que criar uma identidade pro grupo. Você precisa criar uma mitologia. Aí tem esse lance, a coruja de Minerva, porque Minerva é a deusa da sabedoria. Então você tem esse lance, né, da sabedoria, do conhecimento. Só que aí você vai trazendo vários pontos pra dar identidade e criar o pertencimento. E se você pensar que a pessoa que é cristã, eu tenho qualquer religião, né, mas por algum motivo eles achavam que só os cristãos dariam certo, mas é aquele lance de acreditar em algo maior. Porque se é uma pessoa que não acredita em nada, talvez ela não seja tão facilmente manipulada. Porque você precisa acreditar em algo para poder dar validade ali para aquele grupo, né? Para toda a mitologia que vai ser criada depois. Aí é bem interessante. Aí, indo pro ponto lá, como é que os Illuminati se juntam com os maçons? Acontece assim. Os Illuminati, no começo, quando o carinha lá cria o grupo, ele precisava expandir. Só que ele fica, eu acho, quase que um ano, assim, bem, sei lá, com 5 pessoas. E sem conseguir expandir muito. Como é que ele vai expandir? Um cara que era lá o braço direito dele, que eu não vou saber o nome, ainda mais porque é alemão, muito difícil falar. Ele vai falar assim, por que a gente não se infiltra na maçonaria? Porque eles têm várias lojas, vários membros, e a gente recruta esses membros para o nosso grupo, para os Illuminati. E eles começam a fazer esse lance de se infiltrar na maçonaria para conseguir membros, já com a intenção de, no futuro, meio que derrubar a maçonaria. É uma parada muito doida, que eles... As pessoas acabaram, igual você colocou, né? Tipo, acabaram fazendo, achando que maçonaria e Illuminati é a mesma coisa. Mas lá na Baviera, os Illuminati, eles se infiltram na maçonaria com a intenção de pegar os membros e acabar com a maçonaria. Tanto que eles, em um certo momento, eles começam a tomar algumas lojas, assim, tipo, eles vão se infiltrando na maçonaria, chegando em posições altas a ponto de conseguir tomar, não de uma forma física, né, assim, tipo, de brigar e invadir o lugar, mas de fato virar quase que dono ali de lojas maçônicas que tinham influencers muito importantes. Eles controlavam aqueles pontos, sabe? O que deu muita força para os Illuminati naquela época. Tanto que eles vão ganhar tanta força a ponto de gerar uma repreensão em setores altos que vão lá falar com o cara que mandava na Baviera, que vai ficar, pô, esses caras oferecem perigo pra gente, pra igreja e tal, e vai ordenar que acabe tudo. Mas é muito interessante, assim, porque eles se infiltram na maçonaria e conseguem um sucesso nisso.
Interessante, né, cara? É tipo uma... como se fosse uma guerra ideológica, né? Realmente aconteceu um conflito entre eles e tal. Interessante.
Isso vai muito de encontro também com... Kai, quando você pega já essa visão de Illuminati que a gente tem mais contemporânea, que é o lance de... que a galera diz, né? Dos Illuminati estão infiltrados em todas as esferas da sociedade, né? Nos governos, nas grandes empresas. Que eu acho que eles devem ter pegado muito desse lance, né? De no início, os Illuminati, eles crescem como instituição se infiltrando na maçonaria.
É, isso é um... é muito louco isso, né? De como... acho que até hoje em dia a gente vê muito isso, né? Até, tipo, lá nos países do Oriente Médio, etc., sobre esses surgimentos de vários grupos, né? Extremistas ou não, mas surgimentos de vários grupos, de como a ideologia, ela consegue adentrar, né? Em vez de você ter um local físico e falar, não, vou forçar você a participar da minha base, do meu grupo, da minha esfera social e etc. O cara impregna uma ideologia... que é para conseguir fazer com que essa ideologia, por mais que as pessoas fisicamente morram, mas ela vai estar sempre viva ali, pode-se dizer, entendeu? Impregnada na mente das pessoas e tal, entendeu? Então é muito doido isso. É que nem, não me aprofundando muito, porque isso é um assunto muito complexo, mas essa guerra que estava acontecendo no Oriente Médio, né, e tal, eu vi um cara meio que falando nisso, assim, tipo, por exemplo, se todos os líderes do Hamas ali forem mortos, o Hamas nunca vai acabar, entendeu? Porque a ideologia tá meio que viva. Então não são as pessoas, é a ideologia daquele grupo extremista, tá entendendo? É uma parada muito complexa de pensar nisso.
É uma ideia.
É muito complexo porque não é algo muito palpável, assim, né? Não é tipo uma estratégia física, uma estratégia ideológica. Aí, no caso, pra combater isso, tem que, tipo, sei lá, combater ideologia e isso se torna cada vez mais complexo e tal. É bem, bem louco isso.
Isso vale, eu acho, pra... você pega... um exemplo extremo é o nazismo. O nazismo, teoricamente, ele acabou em 45, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que Hitler morre e tal. Só que, de fato, o nazismo acabou?
É.
Não. De vez em a quando ideia nazista ainda pérolas, permeia, né, a sociedade.
É, cara.
Sim.
Muito louco isso.
A ideia nazista, né, ela permeia a sociedade. Eu acho que o símbolo mor do regime morreu. A grande maioria dos seus membros, quer dizer, os seus membros morreram, acabaram. Só que a ideia, os ideais, querendo ou não, eles permeiam alguns indivíduos que, nas sombras, continuam ali se alimentando daquilo, ou desejando que um dia volte, sabe? Criando ideais em cima daquilo.
Uhum.
Porque... é impossível acabar. Sempre, eu acho que sempre vai por qualquer ideologia, seja boa, seja ruim, vai ter indivíduos que vão se identificar. Então, você pode acabar com coisas físicas, você pode acabar com... você pode matar pessoas, mas ideias, elas continuam, né? E elas vão se espalhando pro bom e pro ruim. E aí é complexo, e vai de encontro com isso, né?
É, cara, a guerra de ideais é algo muito complicado, né? Muito complexo, assim, cara, em todas as esferas, né? Então, no aspecto de estudos sociológicos, é algo extremamente complexo, assim. Mas pronto, mas a grande pergunta, Sérgio, que é: como que as pessoas se tornavam Illuminati e como que eram os rituais? Então vamos lá para esse tópico que é muito interessante vocês conhecerem, então, como é que a pessoa virava, então, um Illuminati. Vamos lá. Para ingressar nos Illuminati, era imperativo obter o consentimento unânime dos membros existentes, acumular riqueza e gozar de uma reputação respeitável dentro de uma família considerada apropriada. Então é muito daquilo que o Sérgio falou ali, é que eram pessoas, né, de classe alta, né, pessoas relevantes ali para a sociedade, para poder, né, serem ali, né, serem aceitas no grupo, pode ser, era um dos pré-requisitos ali, ter um currículo vita aí, né, tipo, muito bom assim, para ser aceito no grupo dos Illuminates. Além disso, a sociedade operava com um sistema hierárquico estruturado para os seus membros. O processo de admissão iniciava-se como novato, progredindo para o status de Minerval, e posteriormente alcançando o nível de Iluminado Minerval. Com o tempo, essa estrutura hierárquica evoluiu para se tornar mais complexa, demandando a superação de 13 graus de iniciação para alcançar o estatuto de membro pleno. Os Illuminates eram conhecidos por realizar rituais, embora a maioria permaneça envolta em mistérios, e adotavam pseudônimos para proteger a identidade de seus membros. No entanto, detalhes sobre como os novatos ascendiam na hierarquia emergiram graças a documentos secretos apreendidos. Para progredir, os iniciantes precisavam, primeiro, produzir um relatório abrangente sobre todos os livros que possuíam, ou seja, isso já dá para saber que eles queriam ver se a pessoa era intelectualmente, né, e também culta para poder participar do grupo, né, o novato ali. Segundo, elaborar uma lista detalhada de suas próprias vulnerabilidades, uma parada meio, né, social, pessoal e tal, da pessoa. E terceiro, revelar os nomes dos seus inimigos pessoais, cara. Olha só que doideira é isso. Tipo, falar assim, bora ver quem são teus inimigos, que é pra ver se... Não sei, né? Imaginando. Que é pra ver se bate com os nossos inimigos, assim, não sei. Não sei, tem toda uma parada ali, né? De estudo social ali da pessoa. Comprometendo-se a sacrificar interesses pessoais pelo bem da sociedade. O novato, então, garantia sua ascensão nos intrigados degraus da hierarquia dos Illuminates. Essa revelação de práticas internas oferece um vislumbre fascinante dos critérios e rituais secretos que delineavam o caminho para os membros atingirem diferentes níveis dentro da sociedade. Muito interessante esse texto aqui, fala sobre esses processos, né? Então, assim, eu achava que ia ser pelo menos a partir da iniciação, ia ser algo tipo, sei lá, mano, entra num labirinto e foge com fogos e sei lá, entendeu? Uma parada meio maluca, assim, do tipo Indiana Jones, né? Aí quem passar é porque... Mas não, era uma parada meio de ideal mesmo, assim, né? De entender a pessoa, entender os ideais, entender a cultura, pra ver se ela se faria sentido ou não essa pessoa participar do processo de iniciação, né, e tal.
Acho que um bom exemplo pra quem tá ouvindo a gente entender como que era mais ou menos a estrutura dos Illuminati lá na Baviera quando eles surgem, é pensar a estrutura dessas organizações de universidade, principalmente aquelas que a gente vê em filme americano, tá ligado?
Das Irmandades e tal, né?
Irmandades, esse é o nome, das Irmandades. Porque era algo muito parecido com o que acontece. Tirando a parte, tipo, sei lá, American Pie da vida, né? Aquele lance meio vida louca
meio
que tem projeto, filme
tirando
muito doido.
Projeto X.
Tirando essa parte, mas tipo, quando você pega filmes que trazem essa visão mais séria das Irmandades, é algo muito similar, assim, esse lance de, tipo, você se juntar por ideais de pensamento iguais, e você tem algum. Aí tem esse lance de entrar, de iniciação, de coisas assim, é um lance muito parecido com essas irmandades, assim. Acho que fica até mais fácil de quem tá ouvindo visualizar a estrutura, sabe?
Não, com certeza, acho que é um bom comparativo, assim. Só que em um escalão totalmente diferente, né? Mas é bem interessante. Eu acho essa parada de... Acho que é meio coisa do ser humano, assim, também, né? Tentar criar ciclos, até ciclos sociais, assim, né? Tipo... Sei lá, você ter um grupo de amigos seletos e tal, e fazer coisas por eles, quando sua amizade é uma boa amizade, assim, e tal, né, e se ajudarem. Se parar pra pensar, só esse fato de você ter um grupo de pessoas que você se reúne e ajuda, e todo mundo se ajuda, é uma espécie de irmandade, e aí outras esferas colocando ideais, né, sociais e etc, religiosos, vai virando, tipo, uma seita, uma religião, e vários outros aspectos, né, então... Eu acho que o ser humano tem muito disso, né? De criar pequenos povos, pequenos grupos e escalonando isso ao nível um pouco mais, assim, sei lá, de ideais e tal, entendeu? Uma parada meio política barra religiosa. Mas acho que é um aspecto meio humano isso, né?
Eu acho que a partir do momento que a galera se reúne, assim, e começa a ter. Tipo, você começa a encontrar pessoas que pensam igual a você. E vocês vão conversando, aí, tipo, é você e mais um. Daqui a pouco é você e mais quatro, você e mais oito. E isso vai aumentando, e vocês vão, tipo, ah, porque eu acho que o mundo, ele devia seguir um pensamento racional, porque assim a sociedade ia ser melhor, nananana. Uhum. Chega uma hora que você começa a ir pra um lado e você fica assim, pô, se tem tanta gente pensando assim, eu acho que a gente pode ampliar isso e de fato começar a caminhar pra mudar o mundo e levar ele nessa direção. E isso vale pra qualquer coisa, eu acho, tipo, pra qualquer coisa não, pra qualquer tipo de ideia. Se muitas pessoas, se várias pessoas começam a contar outras pessoas que pensam iguais, em determinado momento, sabe, é quase que um lance, tipo assim, vai virar um partido político e tentar lançar um presidente, sabe, trazendo pra atualidade.
Sim, existe muito disso. E sabe o que eu lembrei, cara? Da Rinode. A Rinode não era isso, cara, o esquema, não pirâmide, marketing multinível, né, que pra mim é a mesma coisa. Uhum. Mas era uma pessoa chamando a outra e tendo o ideal ali comum que era, não, se você vender o perfume aqui, você vai ganhar tantos por cento, que não sei o quê. É meio que isso,
eles,
né?
Eles crescem nisso, é, né? Meio que eles isso. Crescem nisso, nesse lance, tipo, de criar a identidade do vendedor ali, né? Com a empresa, a ponto daquela pessoa, ela, tipo, ela cria uma paixão
e recrutar
pra poder
outras
vender
pessoas,
e recrutar outra pessoa.
Que vai recrutar outras. É, cara, é o fluxo da Rinode. Tá aí, um comparativo, se a gente fazer uma linha aqui, a gente conseguiu linkar os Illuminati com a Rinode, tá ligado?
Uma junção de Irmandade Americana com Rinode.
É, tipo, Projeto X, Illuminati e Rinode. Esse foi o nosso papo. Mas vamos falar aqui, então, sobre a simbologia, né? Que é o símbolo, que é a capa daqui desse episódio do nosso podcast, que é sobre o olho que tudo vê. O olho da providência, um símbolo notável que evoca a imagem de um olho dentro de um triângulo, transcende fronteiras geográficas e culturais, encontrando seu lugar em igrejas ao redor do mundo, edifícios maçônicos e até mesmo na nota de um dólar americano. Associado não apenas à maçonaria, mas também aos Illuminates, esse emblema é frequentemente interpretado como símbolo do controle e vigilância global exercido por um grupo enigmático. No século XVIII, o Olho da Providência começou a ser empregado de maneiras inovadoras. Um exemplo notável a sua inclusão na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ilustrada por Jean-Jacques François Le Barbier, que viveu de 1738 e morreu em 1826. Essa versão ilustrada do documento de direitos humanos, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte da França em 1789, utilizou o símbolo para representar o policiamento de uma nação que recentemente abraçou o sistema democrático. É relevante destacar que não existe uma ligação oficialmente reconhecida entre o olho que tudo vê e os Illuminates. A associação atribuída a eles provavelmente surge da semelhança que o grupo original compartilhava com os maçons, que historicamente adotavam essa imagem como um símbolo de Deus. Assim, o olho da providência transcende seu status como mero símbolo visual, tornando-se um elemento fascinante que conecta diferentes esferas da história e da simbologia. Interessante, hein, Sérgio, essa história do olho que tudo vê, cara. Eu acho muito legal essa parada de símbolos, assim, eu acho muito interessante, como eu falei, tipo, existe essa simbologia, né? Além aqui, como a gente viu, é claro que estava tipo, na parte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, na França, etc. É, tem também essa simbologia, esse símbolo também utilizado em uma das notas do dólar, né, americano e tal. E é muito interessante esse tipo de simbologia. E, cara, trazendo para um aspecto mais de cultura pop, assim, um pouco pessoal meu, existe um símbolo, muita gente aí que não escuta, mas eu sei que tem muita gente que gosta de heavy metal, que é o símbolo do Dream Theater, cara. Tu sabe a história desse símbolo, Sérgio? Ou só acha só que é o D com M, com T?
Pra mim era só o bagulho da banda.
Só a junção da banda, mas não é isso, cara. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre essa história desse símbolo também, que é bem interessante. O símbolo do Dream Theater era um símbolo de proteção utilizado pela rainha, se eu não me engano, eu acho que era na Polônia. Então, o que que acontece? Existia um símbolo em que as igrejas utilizavam, que era um símbolo mais ou menos visual, que era um símbolo da monarquia, e etc. E por uma espécie de campanha entre sempre a religião ali entrando nessas paradas políticas na época, né? A religião, a igreja era muito forte naquela época, ainda continua meio que sendo, mas naquela época era muito mais, eles meio que fizeram um acordo com a monarquia, justamente que era, como tava tendo, tipo, muito, em algumas províncias e tal, tava tendo, tipo, muitos roubos e muitos assaltos, etc. Eles fizeram um acordo de proteção que era o seguinte, o símbolo que era utilizado para proteção por parte da coroa, né, por parte dos militares da monarquia, que era o símbolo do Dream Theater, poderia ser utilizado para marcar territórios e falar, você não pode mexer, para os bandidos no caso, você não pode mexer com essas casas e etc e tal, porque estamos sendo protegidos pela rainha. Então, tipo, o símbolo do Dream Theater, ele era utilizado justamente na frente de algumas casas, e depois algumas igrejas começaram a adotar isso justamente para evitar saqueamentos e roubos dentro da igreja, entendeu? E começou a se tornar também um símbolo também, pode-se dizer, religioso, pode-se dizer assim. E é um símbolo muito utilizado naquela época ali na Polônia, lá pelo século XV, se não me engano, século XVI. E aí, trazendo mais agora pro século XXI, né? O Dream Theater viu aquele símbolo e enxergou dentro do símbolo, com algumas mudanças ali gráficas e tal, que aquele símbolo, que era um símbolo considerado de proteção, também, tipo, cabia também a... as introduções, né, ou seja, as letras que começam cada nome da banda, né, então, tipo, tem o D de Dream, né, e tem o T de Theater, e etc, tem um M, e etc, e tal, e aí eles meio que pegaram esse símbolo e também transformaram no símbolo da banda, né, e tal, que é a banda Dream Theater e tal, entendeu? Que, por sinal, é o símbolo que eu tenho no meu braço, tem uma tatuagem do Dream Theater que é com esse símbolo e tal, entendeu, então... É bem legal essa parada de simbologias, né, cara? Acho muito interessante. Porque o símbolo, ele constrói várias histórias, né, e tal. Então, a mente vai longe, assim, nessas histórias. E cada um utiliza o símbolo em determinadas, né, maneiras e com determinadas interpretações e tal. Então é isso aí. Uma história aí bíblica e do Dream Theater aí pra vocês, pros nossos ouvintes. E é basicamente
isso. Muito doido, eu não sabia.
É bem legal, né? É bem interessante.
E é muito louco esse lance do olho que tudo vê, né? Porque eu acho que isso vai muito de encontro com esse lance do Dream Theater. Porque você pega um símbolo e às vezes você consegue ressignificar ele, né? Porque o olho da providência, ele tem esse primeiro significado dele. É esse lance mais, tipo, do olho de Deus observando a humanidade. Mas aí, se você leva pros Illuminati, pode ser visto como um lance, tipo assim, do olho, não necessariamente de Deus, mas daqueles que observam você das sombras, escondidos. Seriam os Illuminati que estão infiltrados em todas as esferas da sociedade, sempre observando e esperando o momento certo para dar início à nova ordem mundial, sabe? Então, quando você pega símbolos e significados e ressignificações, é um negócio muito louco, assim, tipo, o negócio que a gente falou lá do nazismo no começo, a suástica. Ela é um símbolo indiano, né, que é ressignificado, invertido, um símbolo de esperança, vira um símbolo de tanto mal que puderam fazer, sabe? Símbolos abrem margem para criações de ampliar o alcance de ideias.
Ah, isso é verdade, né, essa ressignificação, né, de símbolos. É muito louco isso, né? Porque às vezes a pessoa tem um símbolo e tem uma coisa, só que depois em outra sociedade, em outra coisa, esse símbolo já vai, né, significar outra coisa e outra coisa. Caralho. É muito louco isso, cara. Vamos pular então para um tópico aqui, que é o declínio dos Illuminati, né? Então tem uma parte aqui do trecho aqui da reportagem que eu vou falar aqui então sobre como é que foi o fim, né? O fim dos Illuminati. O ano de 1784 marcou um ponto crucial nas histórias dos Illuminati. Karl Theodor, Duque da Baviera, proibiu a criação de sociedades não autorizadas por lei e, no ano seguinte, sancionou uma regra específica proibindo expressamente a existência dos Illuminati. É aquilo que o Seth falou bem no começo do nosso episódio sobre esse rompimento, né? Sobre o rompimento, então, dos Illuminati por parte de um grande duque ali da Baviera. Durante a prisão de membros suspeitos, documentos comprometedores defendendo ideais como ateísmo e suicídio foram descobertos, juntamente com introduções para realizar abortos, ou seja, uma parada meio punk aqui, né? Esses eventos fortaleceram a percepção de que a ordem representava uma ameaça tanto para o Estado como para a Igreja. A despeito disso, A crença na ativa presença dos Illuminates persiste até hoje, mas para alguns grupos, né? Algumas pessoas que ainda acreditam ainda na existência não originária dos Illuminates. Muito interessante, cara. Então, foi o que a gente falou anteriormente, né? Que houve todo aquele aspecto ali, né, do Duke e tal, do tipo, pô, tá rolando uma parada aqui, vamos tentar acabar com isso que pode acabar sobrando pra gente, né? Basicamente isso.
É aquele lance, né? O grupo cresceu a ponto de se tornar uma ameaça ao Estado.
Né, cara?
Então, o que que eles fazem? Eles cortam o mal pela raiz, né? Se tem algo que pode ameaçar o status quo ali daquela sociedade, né, quem tem o poder... A primeira coisa que eles fazem é, ó, vamos prender essa galera, proibir tudo e acabar, pra não correr o risco de fazerem algo com a gente. E foi o que fizeram, né? E é nesse momento que os Illuminati da Baviera, que são os Illuminati originais, historicamente falando, acabam. A partir desse momento, 1784, para de existir os Illuminati, né? Muitos são presos, a gente vai ver que o fundador, né, o Adam lá, ele vai ser exilado, ele vai ir pra outro lugar, até o ano que ele vai falecer e tal. E a partir daí acaba os Illuminati, né? Depois disso, tudo começa a entrar num lado mais nebuloso, né? Porque você não tem mais o registro histórico da organização Illuminati como você tem nessa época, né, no século XVIII ali.
Provavelmente vários documentos, né, foram queimados e tudo aquilo pra tentar, tipo... combater, né, essa ideologia que se tornou uma grande ameaça e tal para a Baviera, né, para a Alemanha em si. É bem louco isso. O Weishaupt, ele foi exilado da Baviera e ele começou a viver em Turíndia, que também era na Alemanha. Ele faleceu em 1830. Então esse acabou que foi o fim do Adam. E trazendo um pouco pra cá, a gente pode falar então um pouco sobre a cultura pop, né, do mito dos Illuminati e tal. Então teve algumas coisas interessantes, né, até de falsas informações, assim, e tal, teorias da conspiração e tal, que, tipo, por exemplo, ligaram a morte do presidente Kennedy com os Illuminati. Então começou a rolar umas aspirações, assim, né. Então, tipo, essas histórias malucas e tal, que acabam perpetuando e tal.
Esse lance do Kennedy é interessante, porque você tá ligado que tem uma das teorias pro assassinato dele, né? É que talvez ele tenha ido, tipo assim, contra o pensamento Illuminati, assim. Em algum momento, ele se recusou a seguir um ideal Illuminati, porque diversas pessoas ao redor dele ali faziam, teoricamente, né? Ou nas teorias que colocam, fariam parte da organização Illuminati, e parece que em algum momento ele vai de encontro a isso, e como retaliação ele acaba sendo assassinado, assim, é uma doideira, porque dentro disso, as teorias, né, da conspiração que falam sobre os presidentes americanos que fariam parte dos Illuminati, também... colocam diversas famílias muito influentes, né, nisso. Assim.
E é interessante isso, cara, porque, como a gente falou antes, tem toda essa parada da tentativa, né, de recuperação dos ideais Illuminati. Tem até aquela maluquice, cara, que eu acho uma maluquice, é um pessoal minha, sobre a nova ordem mundial, tá ligado? E aí tem essa comparação, assim, que tipo, tem uma teoria da nova ordem mundial que sugere que, tipo, a elite global... que ela busca governar o mundo. Não que isso seja totalmente mentira, né? A gente vê o Elon Musk aí que tá com essas ideias também meio malucas. Mas, além dos presidentes dos Estados Unidos, como o Sérgio mencionou, tem algumas acusações que, tipo envolvem, tipo, sei lá, a Beyoncé, o Jay-Z e tal, entendeu? Que eles estavam
participando. Tem um lance, né?
Tem esse lance.
Eles são Illuminati.
Illuminati.
Ah, Lady Gaga.
Na verdade, tem um lance que eles falam que eles são da nova ordem mundial, entendeu? E essa nova ordem mundial era inspirada com os ideais originários lá do grupo da Baviera e tal. É coisa que, tipo, é meio... Cara, é meio maluco isso, porque tipo, o grupo já encerrou há sei lá quantos anos atrás. E essa tentativa, né, de ligar ideais com, sei lá, com essa nova ordem mundial e falar que são Illuminati e retrazer, ressignificar o termo Illuminati... É muito louco, né? Aí, tipo, pô, o Jay-Z agora é o Illuminati, tá entendendo? Tipo, what the fuck, tá entendendo? É muito louco essa parada da persistência da crença, né, e tal. Mas...
É, muito doido. E tem, tipo, um lance, porque, tipo, eles começam a linkar com várias coisas da vida da pessoa, né? Tipo assim, Jay-Z tem uma marca lá, que o nome da marca é sei lá o quê, e por isso ele é um Illuminati, porque é uma referência, não sei o quê, né? É mó doideira.
É, muito doido isso. Cara, eu tô lembrando dessa parada de Illuminati, de Nova Ordem Mundial, cara. Tô lembrando do Cabo Daciolo, cara. Da Ursal. Cara, eu tenho uma história com o Cabo Daciolo, cara. Tu sabia dessa parada? Eu trabalhava num bar na Vila Madalena, cara, e era tipo umas 6 horas da manhã. Eu saí da estação Vila Madalena, fui comer assim em um restaurantezinho assim e tal, tipo, era tipo um café. E o Cabo Daciolo tava lá dentro desse café, velho, fazendo uma propaganda e falando sobre a Ursal, cara. Não, porque a Ursal da Nova Ordem Mundial e que não sei o quê. E tava entrevistando as pessoas e ele perguntava, tipo assim, o que que você acha aí da dominação... dos governantes, com a Ursal e que não sei o que você sabe sobre isso. E, tipo, colocava as pessoas na parede pra falar sobre isso, tá ligado? E aí teve um cara que chegou comigo e falou assim, você não quer, tipo, dar uma entrevista? Eu falei, mano, eu vou querer dar entrevista pra essa porra, tá ligado? Os caras tomam meu café e caem fora, tá ligado? E aí eu fiquei, tipo, mano, que loucura, velho. Era o Cabo Daciolo falando sobre, tipo, a Nova Ordem Mundial, entendeu? Num café, 6 horas da manhã, na Vila Madalena, cara, e tal. Eu fiquei, tipo, mano, que loucura, né? E aí, depois de um tempo, ele virou um grande meme, porque, tipo, ele começou a falar isso também nas campanhas políticas dele, né? Porque ele queria ser o presidente do Brasil na época, falando sobre a Ursal e etc. Cara, maluquice, né, cara? Tem muita coisa doida, assim, cara. Enfim, eu acho que ele foi, pelo meu conhecimento, acho que foi a única pessoa, assim, num contexto político, assim, que tava levando essa parada da Nova Ordem Mundial um pouco mais a sério, assim, né? Mas é aquele detalhe, né? Já pensou ele tava certo, cara? Vamos ter que esperar, né, pra ver aí se ele tava certo ou não. Mas por enquanto eu acho que não, né? Mas que doideira, velho. Então é isso, né, Sérgio? Acho que nós falamos bastante coisa aqui sobre os Illuminates. Dá pauta pra muita história ainda, pra gente falar muita coisa
um
ainda.
É um tema gigantesco,
né? É um tema bem gigante, bem complexo, mas... Vamos deixar aí pros nossos ouvintes aí, se vocês tiverem alguma história legal, gente, que vocês queiram complementar aqui o nosso... que nós não falamos ou esquecemos, ou até se falamos alguma coisa errada que pode acontecer muitas vezes, você pode mandar um e-mail pra gente no contato@espaçoindecifrável.com.br, ou então você pode ir lá no nosso Instagram, ou então ainda você pode comentar aqui no Spotify, que seu comentário for muito legal, a gente coloca aqui, publica seu comentário e tal, e a gente tenta criar aí essa nossa nova ordem mundial de comentários aqui no Spotify. Cada um colocando a sua mensagem, que é muito legal isso. E é isso, gente. Não esqueça de seguir aí o Espaço Indecifrável. Lembrando que o Espaço Indecifrável está em todas as plataformas de podcast, né? Nós já estamos aí trabalhando os nossos episódios normais também, mas que bom que nós recebemos muitos feedbacks legais aí sobre as pessoas que gostaram desse modelo, né? Do podcast um pouco mais conversado, um pouco mais histórico, e que a gente consegue trazer mais detalhes também e não prejudicar muita gente em questões... de entrega e de edição, né? Porque fazer o Espaço Indecifrável, como vocês sabem, é muito trabalhoso. Mas é isso, gente. Eu queria, então, agradecer. Segue a gente aí e fique ativa aí o sininho também aqui no Spotify pra você não perder o nosso próximo episódio, que a gente vai tentar manter aí uma constância, talvez semanal ou quinzenal, desses episódios. E no episódio que vem, nós iremos falar sobre uma coisa também muito interessante. Então fica aí o grande mistério sobre o que vai ser o episódio 3, então, do Arquivo Indecifrável.
É isso aí, galera. Esse tema é tão grande, assim, que a gente falou muito, mas também ainda tem muita coisa pra falar. Então, a gente acabou nem entrando muito em teorias da conspiração sobre a influência dos Illuminati no mundo. A gente acabou falando sobre isso um pouco por alto. Então, se vocês gostarem desse episódio e acharem... que a gente pode falar mais, manda pra gente no nosso e-mail, lá no Instagram e tal. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, falando só sobre teorias da conspiração, Illuminates e influência nos governos mundiais, assim. Acho que ficaria legal também. Vocês dizem pra gente.
Até a gente pode também trazer uma pessoa, assim, né, que manja bastante também pra colocar novos aspectos, um historiador, sei lá, entendeu? Acho que podia ser bem legal também. Então é isso, gente.
Valeu.
Obrigadão, gente. Tchau, tchau.